Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 9 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco manifesta proximidade ao Brasil atingido pelas enchentes. Após a oração mariana do Ângelus de ontem, Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas fortes chuvas em nosso país. Ainda no Ângelus, se recorremos a Jesus, ele está pronto para nos reerguer. Como tradição, na manhã de hoje, o Papa Francisco recebeu uma delegação ecumênica da Finlândia por ocasião da festa de Santo Henrique. Guiados pela luz de Deus, a caminho da unidade, disse o Papa. Nas últimas semanas, o Brasil sofre consequências das enchentes. Nós conversamos com Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz. Uma das regiões das enchentes é o estado do Maranhão. Libertadas religiosas detidas em novembro em Addis Abeba. Bom dia mais uma vez a você. Neste 17 de janeiro, a Igreja recorda Santo Antônio Abade. Ele nasceu no Egito no ano 251. Era o primogênito de uma família cristã de camponeses ricos, que tinha apenas uma irmã. Durante uma missa, ficou impressionado pela passagem do Evangelho que dizia: "Vai e vende seus bens, dá aos pobres e obterá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Ele a cumpriu ao pé da letra. Foi e distribuiu o que tinha aos pobres, consagrou sua irmã como virgem cristã e se retirou para o deserto. Antônio viveu na oração e na penitência, dedicando-se exclusivamente a Deus. Sendo muito requisitado, decidiu retirar-se para mais longe ainda, vivendo em uma gruta abandonada por 18 anos. Aos 55 anos, aceitando o pedido dos seus discípulos, deixou o isolamento do deserto e fundou um tipo curioso de eremitas. Viviam na solidão, cada um em uma choupana, mas em direto contato e sob a direção espiritual de Santo Antônio Abade. Assim passou a ser modelo de monge recluso. Até hoje é conhecido como o pai dos monges cristãos. Santo Antônio Abade previu a sua morte durante uma última visão de Deus com seus santos, que ocorreu aos 105 anos, em 17 de janeiro do ano 356. Papa Francisco manifesta proximidade ao Brasil, atingido pelas enchentes. Após a oração mariana de ontem, segundo domingo do tempo comum, o Papa Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas fortes chuvas, que desde o início do mês de dezembro têm atingido vários estados do Brasil. Tendo atingido inicialmente Bahia e Minas Gerais, já são 10 estados castigados pelas chuvas e consequentes enchentes. Raimundo Lima.
Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inundazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l'impegno di quanti stanno portando soccorso.
Manifesto minha proximidade às pessoas afetadas por chuvas fortes e inundações em diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas, que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorro. Foram as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus ao meio-dia deste domingo, 16 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. A oração de Francisco ilumina a difícil situação do Brasil, onde a emergência nos 10 estados atingidos pelas chuvas e inundações continua elevada durante e no pós-enchentes, particularmente nos estados da Bahia e Minas Gerais, nos quais já morreram 50 pessoas. As consequências para a população têm sido desastrosas, com a perda de casas, escolas e infraestrutura. Entre as localidades afetadas está Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 havia causado 270 mortos. Há também temores de rompimento de 42 barragens no país, incluindo a de Usina de Carioca, perto de Pará de Minas, onde mais de 100 mil pessoas foram alertadas. Em Ouro Preto, lugar famoso por sua herança histórica, um deslizamento de terra e lama varreu um edifício neocolonial do século XIX, o primeiro da cidade, felizmente sem causar feridos. Segundo o último relatório da Defesa Civil, Minas tem atualmente 374 cidades em estado de emergência e mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Diante das necessidades de tantas pessoas, tem havido uma mobilização internacional. A Caritas Internacional está coordenando as ajudas em estreita colaboração com a Caritas Brasileira. Os Estados Unidos e a União Europeia também forneceram as primeiras ajudas. Bruxelas enviou 1 milhão de euros em fundos de emergência para responder às consequências das enchentes. Este financiamento, escreve a Comissão Europeia em uma nota, visa cobrir necessidades urgentes através do fornecimento de alimentos, água potável, abrigo e artigos domésticos. Os parceiros humanitários também apoiarão a população com serviços de saúde para mitigar o risco de epidemias. Nas saudações que se seguiram à oração do Ângelus este domingo, 16 de janeiro, na Praça São Pedro, o Papa Francisco lembrou que vai se realizar de 18 a 25 próximos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que no Brasil é celebrada entre a Ascensão e Pentecostes. Francisco ressaltou que a edição deste ano se propõe a espelhar a experiência dos magos que vieram do Oriente a Belém para homenagear o rei Messias.
Anche noi cristiani nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni siamo pellegrini in cammino verso la piena unità e ci avviciniamo.
Também nós, cristãos, na diversidade de nossas confissões e tradições, somos peregrinos em nosso caminho rumo à unidade plena e nos aproximamos de nosso objetivo quanto mais mantemos nosso olhar fixo em Jesus, nosso único Senhor. O pontífice concluiu com uma premente exortação. Durante a semana de oração, ofereçamos também nossas fadigas e nossos sofrimentos pela unidade dos cristãos.
Mas recordamos também o Ângelus de ontem, a locução que precedeu o Ângelus do Papa Francisco. Se recorremos a Jesus, ele está pronto para nos reerguer. Raimundo.
Na alocução que precedeu a oração do Ângelus ao meio-dia deste domingo, 16 de janeiro, o Papa Francisco se ateve ao Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, que traz o célebre episódio das bodas de Caná, em que Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando a água em vinho para a alegria dos esposos. Francisco evidenciou que o relato se conclui assim: "Esse foi o princípio dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele." Observamos, disse o Papa, que o evangelista João não fala de um milagre, ou seja, de um evento poderoso e extraordinário que gera maravilhas. Ele escreve que em Caná ocorre um sinal que desperta a fé dos discípulos. Podemos então nos perguntar: o que é um sinal de acordo com o Evangelho? É um indício que revela o amor de Deus, ou seja, não chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor que o provocou. Ele nos ensina algo do amor de Deus, que é sempre próximo, terno e compassivo. O primeiro sinal ocorre enquanto dois recém-casados estão em dificuldade no dia mais importante de suas vidas. No meio da festa, falta um elemento essencial, o vinho, e a alegria corre o risco de acabar em meio às críticas e insatisfação dos convidados. O Santo Padre prosseguiu ressaltando que Nossa Senhora percebe o problema e discretamente o aponta para Jesus. Ele intervém sem clamor, quase sem dar a perceber. Tudo se passa de forma reservada, nos bastidores. Jesus diz aos serventes para encher as talhas de água, que se transforma em vinho.
Così agisce Dio, con vicinanza, con discrezione. I discepoli di Gesù colgono questo.
É assim que Deus age, com proximidade e discrição. Os discípulos de Jesus veem isto. Eles veem que, graças a ele, a festa de casamento se tornou ainda mais bela. E eles também veem a maneira de agir de Jesus, seu serviço escondido, de tal forma que os elogios pelo bom vinho vão então para o noivo. Assim, a semente da fé começa a se desenvolver neles, ou seja, eles creem que em Jesus Deus está presente, o amor de Deus. Prosseguindo sua alocução, Francisco disse que é bonito pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns. É assim que Deus gosta de agir, frisou o Santo Padre.
Ele é pronto a ajudar-te a risolevar-te. E agora, se siamo attenti a questi segni, piccoli gesti, veniamo conquistati dal suo
amor. E se nós, como Maria em Caná, o interpelamos, ele está pronto para nos ajudar, para nos reerguer. E assim, se estamos atentos a estes sinais, somos conquistados por seu amor e nos tornamos seus discípulos. O pontífice apontou que há outra característica distintiva do sinal de Caná. Normalmente, o vinho dado no final da festa era o menos bom, o vinho aguado. Jesus, ao invés, faz de modo que a festa termine com o melhor vinho. Dito isso, explicou, simbolicamente, isto nos diz que Deus quer o melhor para nós. Ele quer que sejamos felizes. Ele não estabelece limites e não nos pede recompensa. No sinal de Jesus, não há espaço para segundos fins, para exigências ao casal. A alegria que Jesus deixa no coração é plena e sem pretensões, nunca é aguada. Por fim, Francisco sugeriu um exercício aos fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro para a oração mariana conduzida pelo Santo Padre. Um exercício que, segundo ele, pode nos fazer muito bem.
Proviamo hoje a frugare tra i ricordi alla ricerca dei segni che il Signore ha compiuto nella mia vita. Ognuno dica.
Tentemos hoje procurar em nossas memórias os sinais que o Senhor realizou em nossa vida para nos mostrar que Ele nos ama, aquele momento difícil em que Deus me fez experimentar seu amor, e perguntemo-nos com que sinais discretos e solícitos Ele me fez sentir sua ternura, como eu descobri sua proximidade e me deixou uma grande alegria no coração. E concluiu exortando a revivermos os momentos em que experimentamos sua presença e a intercessão de Maria, que ela, a mãe, que como em Caná está sempre atenta, nos ajude a valorizar os sinais de Deus em nossa vida.
Como tradição, na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu uma delegação ecumênica da Finlândia, por ocasião da festa de Santo Henrique. Francisco iniciou seu discurso recordando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se realiza de 18 a 25 de janeiro. O tema deste ano é do Evangelho de Mateus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Refere-se aos magos que, continuou o Papa, após uma longa viagem encontram Jesus e o adoram. Os magos chegam à meta porque a procuraram, mas eles a buscam porque o Senhor, por primeiro, com o sinal da estrela, tinha partido em busca deles. Encontram porque procuram, e procuram porque foram procurados. E o Papa recordou.
Tudo nasce da graça de Deus que te atira, e a nossa resposta não pode ser similar àquela da imagem.
Tudo provém da graça de Deus que nos atrai. E nossa resposta só pode ser semelhante à dos reis magos. Uma caminhada juntos.
Caminhar insieme. Que é stato toccato dalla grazia di Dio, non può chiudersi e vivere di autoconservazione.
Caminhar juntos. Aqueles que foram tocados pela graça de Deus não podem se fechar e viver em autopreservação. Eles estão sempre a caminho, sempre se esforçando para seguir em frente e avançar juntos. Sua peregrinação aqui é um belo exemplo disso, afirmou o Papa aos finlandeses presentes na audiência. Em seguida, ponderou.
Cari amici, siamo in cammino guidati dalla luce gentile di Dio, che dissipa le tenebre della divisione e orienta il cammino verso l'unità.
Queridos amigos, estamos a caminho, guiados pela suave luz de Deus que dissipa as trevas da divisão e direciona o caminho para a unidade. Estamos caminhando como irmãos em direção a uma comunhão cada vez mais plena. Há etapas da caminhada, continuou o Papa, que são mais fáceis e onde somos chamados a proceder rápida e diligentemente. Algumas vezes, no entanto, o caminho é mais difícil, e diante de objetivos que ainda parecem distantes e difíceis de alcançar, é mais difícil alcançá-los. Nesse caso, lembremos-nos de que estamos a caminho, não como possuidores, mas como buscadores de Deus. Por fim, o Papa recordou duas grandes estações que virão na caminhada dos cristãos nos próximos anos. Em 2025, celebraremos os 1.700 anos do Concílio de Niceia. A confissão trinitária e cristológica desse concílio, que reconhece Jesus como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, nos une a todos os batizados. Em vista deste grande aniversário, preparemo-nos com renovado entusiasmo para caminhar juntos no caminho de Cristo, no caminho que é Cristo. E recordou a segunda estação.
A segunda estação, em 2030, comemoremos os 50 anos da Confissão de Augusta.
Em 2030, comemoraremos os 500 anos da Confissão de Augsburg. Em uma época em que os cristãos estavam prestes a seguir seus caminhos separados, essa confissão procurou preservar a unidade. Sabemos que não foi possível impedir a divisão, mas o aniversário pode ser uma ocasião fecunda para nos confirmar e fortalecer no caminho da comunhão, para nos tornar mais dóceis à vontade de Deus e menos à lógica humana, mais dispostos a colocar metas terrestres à frente do caminho indicado pelo céu. Nas últimas semanas, o Brasil sofre as consequências das enchentes, que têm provocado centenas de mortes, milhares de desabrigados e muitas perdas materiais, com famílias que perderam tudo. Uma dessas regiões é o estado do Maranhão, segundo relata, numa entrevista, Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz, onde o rio Tocantins está 13 metros acima do nível. O bispo relata à Rádio Vaticano Vatican News situações de pessoas conhecidas e o trabalho que as dioceses do Maranhão, que estão sendo atingidas, estão fazendo. Uma situação que deve levar a todos, especialmente os católicos, a refletir e tomar consciência da necessidade de uma conversão ecológica e de cobrar políticas públicas do poder público. Diante da dor, Dom Wilson destaca a importância de ser presença humana, solidária, no meio do sofrimento do povo. Também quer deixar uma palavra de esperança, de ser uma igreja que acolhe na hora do sofrimento, uma igreja que é mãe, que acolhe, que estimula, que dá esperança e que recebe, dentro de suas portas, dentro de suas casas, aqueles que perderam seu lugar. Mas qual a situação que está vivendo, nas últimas semanas, o estado do Maranhão? Todo o Maranhão, diz Dom Wilson, é cortado por grandes rios. E aqui em Imperatriz é o rio Tocantins, que nasce quase em Brasília e vai pegando todas essas chuvas. Ele está 13 metros acima do nível. De fato, ele saiu e tem alagado vários bairros da cidade de Imperatriz, com mais de 1.000 desabrigados. Estive visitando dois grupos de desabrigados, continua Dom Wilson. São pessoas que a gente conhece, comunidades carentes que a gente acompanha. Uma dessas comunidades, Nossa Senhora dos Navegantes, da Beira Rio, nós apoiamos uma horta comunitária lá, com 29 famílias, uma área grande, e ficou totalmente alagada. Tudo o que fizemos o ano passado, inclusive, como apoio de um projeto da Repam Brasil e a Diocese de Imperatriz, Essas hortas comunitárias estão tudo debaixo d'água. Famílias numa experiência de horta comunitária para uma vida melhor para eles, para vender e ter uma qualidade de vida maior. Tem o rio Itaperucu, que nasce na diocese de Balsas e passa por dentro da diocese de Imperatriz e de Coroatá, que também está bem fora. Tem alagado muitos bairros, residências dessas dioceses. E também o rio Grajaú, que depois se junta com o Mearim. Todos eles têm crescido bastante e saído dos seus leitos. São muitas as famílias atingidas em todo o estado do Maranhão. E como a Igreja do Maranhão está tentando responder a essa situação? Até esse momento, destaca Dom Vilso, é uma ação de cada diocese. Nós aqui em Imperatriz, desde o momento que começou, fizemos uma campanha de doação de alimentos, de roupas, utensílios domésticos, milhares de cestas básicas. Conseguimos, através de uma empresa, 40 geladeiras novas para famílias que perderam as geladeiras e fazer chegar até elas. Aqui na diocese de Imperatriz, é um trabalho bem organizado. Fomos a primeira instituição, destaca Dom Vilso, igreja, que assumiu esse trabalho. Um trabalho que a gente já fazia antes, durante a pandemia. Fizemos a campanha, por exemplo, por um Natal sem fome, onde distribuímos para as famílias mais de 30 toneladas de alimentos. E imediatamente veio essa enchente. Como bispo e como pastor, pedimos também uma mensagem para todas essas pessoas atingidas pelas enchentes. Eu estive agora visitando pessoas que eu conheço, destaca Dom Vilso, a essa experiência que fazemos de apoio às hortas comunitárias e que estão desabrigadas, que perderam tudo. E eu percebi nelas a alegria. O bispo está aqui. Ele estava na horta comunitária, ia lá, conversava, nos apoiava. E agora, no sofrimento, ele está aqui também. Eu acredito, em primeiro lugar, nisso. Ser uma presença humana, solidária, de alguém que estende a mão, porque isso já é uma força. E aí sim, exercer nossa solidariedade com a organização que temos e cobrar dos poderes públicos que eles possam exercer o que é sua competência e responsabilidade. Eu quero deixar uma palavra de esperança, finaliza Dom Vilso. Dizia também para eles que a igreja é assim. Ela acolhe espiritualmente no templo e que agora ela acolhe também na hora do sofrimento. Nós abrimos uma de nossas paróquias para acolher pessoas desabrigadas. Agora, nós estamos exercendo plenamente a nossa maternidade. Uma igreja que é mãe, que acolhe, que estimula, que dá esperança e que recebe dentro de suas portas, dentro de suas casas, aqueles que perderam seu lugar. É hora de esperança, é hora de solidariedade, é hora de seguir caminhando, porque o reino de Deus acontece assim, nas pequenas ações e obras de fé, esperança e caridade que realizamos. Libertadas religiosas detidas em novembro em Addis Abeba. Presas em 30 de novembro de 2021 pela polícia etíope em Addis Abeba, finalmente foram libertadas as irmãs Letmarian Sibat Tiblet Steun, Abeba Tesfai, Zaid Moss, Abeba Agos e Abeba Feitui, todas da Congregação das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo. No início da tarde do último sábado, dia 15, também foi libertada a irmã Abrete Tezerma, das Ursulinas de Gandino, como confirmou a agência Fides, o colaborador Mateu Palandice, retornando à sua comunidade em Sola. Outras fontes locais confirmam que todas as religiosas estão bem de saúde. Por outro lado, não se tem notícias dos dois diáconos e das duas religiosas de Kobo, que permanecem detidos junto com milhares de outros deslocados etíopes de origem tigrina, detidos em locais não especificados. Em 14 de dezembro, a superiora-geral das irmãs Ursulinas e Gandino, Madre Rafaela Pedrini, havia expresso sua preocupação com o destino das religiosas. Converso todos os dias com a nossa responsável em Addis Abeba, irmã Kasrai, havia afirmado a madre à agência Fides. Mas a resposta é sempre a mesma. Não existem novidades. As nossas orações deste tempo de advento, naturalmente, acrescentamos essa pela libertação de todas as irmãs e diáconos. Acompanhamos com particular destino a nossa irmã Abrete Tesrema, esperando poder festejar o Santo Natal com ela. Por enquanto, nada sabemos e nem queremos especular sobre os motivos do ato, bem seus desdobramentos, enquanto não forem claros ou consistentes. Em 15 de novembro de 2020, 10 dias depois de serem presos por forças de segurança etíopes, haviam sido libertados 15 salesianos detidos em 5 de novembro. Eles voltaram para sua casa junto com um agente humanitário italiano, também ele preso na mesma data após um longo interrogatório. Os religiosos e funcionários, todos de origem tigrina, haviam sido detidos em um centro educacional na região de Gotera, em Addis Abeba. No discurso ao corpo diplomático no início de 2022, o Papa Francisco falou da preocupação com os episódios de violência por obra do terrorismo internacional na região do Sahel e os conflitos internos no Sudão, Sudão do Sul e Etiópia, onde é necessário encontrar, disse, o caminho da reconciliação e da paz através de uma discussão sincera que coloque em primeiro lugar as necessidades da população. Já na mensagem Urbi et Orbi, no Natal de 2021, o pontífice havia pedido ao Príncipe da Paz pela Etiópia para que descubra o caminho da paz e da reconciliação. Antes ainda, no Ângelus de 7 de novembro, diante do recrudescer do conflito, Francisco pediu que prevalecesse o caminho pacífico do diálogo. Acompanho, disse na ocasião, com preocupação as notícias vindas da região do Chifre da África, em particular da Etiópia, abalada por um conflito que já se arrasta há mais de um ano e que já causou inúmeras vítimas e uma grave crise humanitária. Convido, disse ainda Francisco, todos a rezar por aquelas populações tão duramente provadas e renovo o meu apelo para que prevaleçam a concórdia fraterna e o caminho pacífico do diálogo. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.